Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Fausto Botelho, um dos mais experientes analistas técnicos do mercado brasileiro e um entusiasta também de longa data de Bitcoin. Tudo bem, Fausto? Como
Tudo
vai?
bem, Safiri? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, sempre, né?
Fausto, você já me contou essa história, mas eu quero que você conte para a nossa audiência, né? Eu costumo começar com todos os convidados aqui perguntando do convidado um pouco da trajetória profissional, mas principalmente sobre como ele conheceu o Bitcoin e o que fez chamar a atenção a ponto de dedicar aí boa parte do tempo para entender esse fenômeno e explorar as possibilidades. Por favor.
Bem, eu sou um cara que tinha obrigação de conhecer Bitcoin, porque não Bitcoin, né? Essa nova classe de ativos composta pelos criptoativos. Porque eu sou sócio fundador da Infoq, que é uma empresa que já tem 37 anos e que tem uma plataforma em que a gente divulga cotações em tempo real de ativos financeiros. Então, a gente divulga cotações de ações, de taxas de câmbio, de commodities, de taxas de juros, de forex e taxa de câmbio é a mesma coisa, né? E, poxa, então eu tinha mais, era obrigação de estar por dentro de uma nova classe de ativos. E eu. Quando tive essa oportunidade, porque na verdade eu acho que todo mundo já ouviu falar de Bitcoin faz muito tempo, né? Mas é aquela coisa assim que está um pouco distante, né? Que a gente não vê assim num horizonte próximo da gente. E outra, dá trabalho, né? Você ir atrás dá trabalho. Então entra aquela lei do menor esforço e você acaba postergando. E eu acabei tendo a sorte de dar carona para um amigo de infância do meu filho. Trouxe ele para o interior, aqui onde eu estou agora. E são 2 horas e meia, quase 3 horas de viagem. E quando eu estava saindo de São Paulo, ali na marginal do Rio Tietê, falou-se a palavra Bitcoin pela primeira vez. E aí, puxa, meu interesse foi imediato, né? Eu tive essa sorte porque, na verdade, eu tive um professor particular que se. Rapaz, não dá para chamar mais de rapaz, porque ele já não é mais rapaz, mas enfim, ele sabia tudo do mercado, entrou no mercado logo no início, e então eu fiquei sabendo que eu não precisava saber de Bitcoin, precisava saber de Bitcoin e mais outras 100 ativos, né, outros 100 ativos. Que eram aqueles com muita liquidez, porque naquela época já existiam 2 mil ativos criados, né? Hoje são quantos, Safir? 7 mil, mais ou menos, né?
É,
Ativos.
mais ou menos isso. Se a gente contar todos os tokenizados, vai para perto disso que você falou.
É, estou entrando aqui no CoinMarketCap, e 7.408 cryptocurrencies. E, enfim, e eu fui ficando pasmo a cada coisa que esse. Rapaz falava, eu fiquei incrédulo, né? Falei, nossa, mas como é possível eu ter perdido isso? E aí eu, por
Quando que foi isso, Fausto? Isso foi em
janeiro de
2015,
2017,
2016, não?
janeiro de
Tá.
2017, e aí eu, por obrigação, eu fui atrás de saber disso e criar. Esse conjunto, quer dizer, incluir esse conjunto de criptoativos na nossa plataforma Infoq e providenciar de ter cotações em tempo real disso aí, né? Falei, pô, vai aumentar o custo, né? E a primeira surpresa que eu tive, né? Fui nas principais corretoras da época, que era a Bitfinex, eu acho, a Kraken, e a Binance nem existia ainda, acho que nem a BitMEX, né? Perdão. E aí, primeira surpresa é que entramos lá no site dela, em um local lá, tinha lá API, Help Yourself. Eu falei, como assim? Será que. Ainda fui conversar com o Fábio, que é meu colega na Infoq. Falei, Fábio, verifica aí, vê se é de graça mesmo. Ele falou, não, é de graça. Não só essa aqui, como todas as corretoras que eu vi. É de graça. Então, nós que pagamos aproximadamente em torno de 40 mil reais por mês para a Bovespa, nós conseguimos, para termos. É lógico, isso está misturado às taxas e mais as taxas que nós recolhemos dos nossos usuários, né, clientes, e repassamos para a Bovespa. Nós entramos nesse mercado de criptomoedas e pagando zero. Isso foi muito bem-vindo, né? Porque com isso a gente consegue fazer um preço mais em conta da nossa plataforma, do nosso terminal. E, enfim. E depois eu fui atrás também de fazer o gráfico de Bitcoin. E aí vi que o gráfico começava quando começavam as cotações. Eu acho que era da BitMEX ou da Kraken na época, né? E eles não iam tão para o passado, tão para trás quanto eu gostaria. E aí, meu primeiro trabalho, que eu acho que do qual eu até me orgulho, porque acho que nós fomos um dos primeiros, até mundialmente, de ter feito esse trabalho, foi juntar as cotações de Bitcoin das primeiras corretoras, algumas delas que nem existem mais, né? Como, por exemplo, a MT Gox, que fechou, teve um problema, fechou. Foi hackeada ou foi roubada, ou não se sabe muito bem o quê, mas ela acabou. Mas deixou as cotações. Então, nós fomos atrás dessas cotações, e daí, com a experiência que nós temos aí, desses 37 anos de empresa, nós juntamos as cotações de várias corretoras e montamos o gráfico de Bitcoin, que começa em 2010. E quando eu vi esse gráfico pela primeira vez, lá em 2007, o mercado estava US$ 1.000 ainda, né? Estava lidando ali com os US$ 1.000 por Bitcoin. E eu vi que o mercado tinha um potencial de alta enorme, né? E então aquilo me deixou meio entusiasmado, né? Desculpe aqui. E aí foi mais uma razão, né? A noção de que Bitcoin tinha condição de subir muito também potencializou esse meu interesse. Isso foi antes de eu ter noção da parte fundamental de Bitcoin, né? Antes de eu entender um pouco mais a fundo como é que a coisa toda funciona, o poder da rede Bitcoin e também de começar a perceber que de repente Bitcoin é um seríssimo candidato a se tornar o padrão. Eu até me refiro Bitcoin como padrão Bitcoin, porque acho que o dólar está com seus dias contados e que hoje, né, eu acho, tenho isso muito presente nos meus pensamentos, e acho que o mundo vai precisar de uma moeda para substituir o dólar. Poxa, Bitcoin está dando sopa aí, né? Tá aí, não é da China, não é da Rússia, não é da Índia, não é do Brasil, não é da Europa, não é de ninguém, é de todo mundo. E aí é a história que nós já sabemos.
Muito bom, Fausto. Você comentou aí que você começou a olhar mais atentamente para isso em 2017. Eu queria aproveitar esse gancho para que, baseado na sua experiência aí de analista técnico, você pudesse traçar paralelos em relação àquele movimento que a gente viu em 2017, né, que culminou com a alta histórica, ali no final do ano, próximo aos 20 mil dólares, com o que a gente está vendo agora, né? Quais similaridades você consegue encontrar? E quais diferenças você consegue ver, nesses dois
Bem,
movimentos?
o que a gente em análise técnica faz é que nós, no quesito tendências de longo prazo, que é o que a gente observa no Bitcoin, e vejam, uma das críticas que se faz ao Bitcoin, que me faz literalmente rir, cada vez que eu vejo essa crítica, eu não consigo conter o meu riso, é que Bitcoin é volátil. Bem, claro que é volátil, né? Ora, algo que saiu de zero. Sabe, Safiri, eu uma vez estava em Porto Alegre, até nunca mais me esqueci, no intervalo lá, tomando um cafezinho de um curso que eu estava dando em Porto Alegre, e um aluno me chamou atenção para um fato que eu falei, pô, mas você tem toda a razão. Ele vira para mim e fala: Fausto, veja bem, nós estávamos justamente na aula falando de criptomoedas e Bitcoin, né? Ele falou: Fausto, veja bem, olha, o Bitcoin. Não, ele já começou me perguntando quanto vale o real. E eu falei, na época estava 4,20. Ele falou: não, Fausto, o real vale 0,18 dólares. Aí eu pensei um pouco e falei: você tem razão. O dólar que vale R$ 5, né? Hoje vale 5,60, sei lá. Mais especificamente, ele vale 5,56, né? O real vale zero qualquer coisa, né? E então nós temos uma moeda de um país do tamanho do Brasil que não conseguiu ter o valor de um dólar. Já o Bitcoin, poxa, o cara é inventado, né? Lá em 2008, sem dinheiro, sem empresa, sem universidade, sem governo. E logo no primeiro ano, de 2 anos depois da sua existência, ele já consegue valer um dólar. Começou a valer um dólar no começo de 2011. Pô, e depois ele consegue ficar valendo 20 dólares. Puxa, e hoje vale 11 mil e 400 vezes mais do que o dólar. Eu acho que esse cara, essa moeda é um fenômeno, né? Porque qual é a outra moeda que vale mais do que o dólar? Franco suíço, libra e euro, né? E são três, né? E o Bitcoin hoje vale isso tudo. Então, é mais uma razão para a gente acreditar que ele tem tendência, ele tem uma vocação, eu diria, muito grande para ser a moeda mundial. Agora, para ser a moeda mundial, ele, para substituir o dólar, o market cap dele, que hoje está na casa de apenas 211 bilhões de dólares, esse market cap precisa ser na casa dos trilhões de dólares para ele poder ser a moeda. Então, se eu estou certo, se ele está caminhando para ser o padrão mundial, ele tem que valer 1 milhão de dólares, porque são 18. Hoje temos 18 milhões e meio de bitcoins, né? Sabe-se que só existirão 21 milhões de bitcoins, ponto, né? Então, ele está, eu acho que, no processo de caminhar para valer muito mais do que vale hoje. E num processo de alta como esse, a volatilidade é inerente, né? A gente não pode pensar que uma coisa só sobe, porque sobe em escadinha, como a gente sabe. Então, quando a gente pensa em Bitcoin nesses termos, e a gente então pode constatar, olhando o gráfico, que, por exemplo, na primeira, a grande alta que aconteceu, que foi de 2010 até o meio de 2011, ele subiu 50 mil por cento, tá? Nada que a gente não tenha visto aí. Por exemplo, se a gente for ver, só para comparar, né? Se a gente for ver, por exemplo, Magazine Luiza, que é uma das ações do Brasil que mais subiu, a gente estaria falando numa alta de 2015 até hoje de 62 mil por cento, alta nominal. Se a gente for ver, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu consigo rapidinho mostrar a variação da Tesla e da variação da Tesla e da Apple, por exemplo.
São
Pois
exponenciais,
é.
né? Sempre exponenciais.
Nós tivemos de 2000
Então,
e. Deixa eu botar aqui no gráfico semanal. Pois não, Safi.
não, era só para entender isso. Então, o que você é dos que está comprado na tese de que o Bitcoin, mais do que um ativo especulativo, do que uma mera reserva de valor, ele tem capacidade sim de se tornar um novo padrão monetário, né? O que você entende aí? Vamos sair um pouco da sua área de especialidade, que é a análise técnica, e falar mais de fatores macro. O que você entende como fatores necessários para que isso aconteça?
Bom, eu acho que olha, essa conversa, Safiri, vai dar, eu sei, na usabilidade, né? Todo mundo fala muito sobre a usabilidade. Eu, pessoalmente, eu não acho que isso passa necessariamente pela usabilidade. Ele passa, sim, necessariamente por um fenômeno que está acontecendo agora, gritantemente, que está, olha, é como se alguém estivesse pondo um megafone aqui nos meus ouvidos para falar, olha, a prova mais clara do que isso que você anda pensando. Isso porque, Safir, eu não acho que Bitcoin foi, eu não acho que ele foi feito para ser a moeda com a qual você vai pagar o cafezinho, entendeu? Ele é a moeda dos bancos centrais. O padrão monetário é aquele que vai estar na carteira do portfólio dos bancos centrais. Hoje, o Brasil, quando quer. Quando você fala em reservas brasileiras, você fala em dólar. Por quê? Porque o dólar é a reserva, o padrão monetário atual. Eu acho que no futuro você vai falar em Bitcoin. Tá? Então, eu acho que o que é mais importante do que a usabilidade. Do que o número de carteiras, de pessoas que têm carteiras, que têm Bitcoin, que têm posse de Bitcoin, eu acho que é o número das pessoas jurídicas, das pessoas, e um assunto que você sabe muito bem, está em baila agora, a gente ouviu muito falar sobre isso, é das empresas listadas em bolsa que estão estocadas em Bitcoin, né? E nós tivemos um caso agora. Do Michael Saylor, que foi, eu até comentei num grupo aí, não sei se você chegou a ver, nós frequentamos alguns grupos, né, de criptomoedas, que o senhor Michael Saylor, que comprou 450 milhões de dólares em Bitcoin, quer dizer, comprou não, ele simplesmente transferiu as reservas que ele tinha em dólar para Bitcoin. Então eu disse que o Michael Saylor é a antítese do Jamie Dimon, né? Que há um tempo atrás, presidente de um grande banco, que há um tempo atrás disse que Bitcoin era uma farsa, que tinha nada a ver e tal e coisa. Então, eu acho que é exatamente isso. O que precisa para ele ser uma moeda é algo que já está acontecendo, ou seja, as empresas entenderem que elas podem usar o Bitcoin para fazer hedge contra a desvalorização, que o Michael Saylor explorou muito, isso está em todo canto. Só botar Michael Saylor, você vai ver um monte de entrevistas que ele deu, e até porque foi uma propaganda, ele conseguiu uma propaganda grátis para a empresa dele, que nossa, né? Iria custar milhões de dólares para ele, se ele não tivesse sido o protagonista desse processo aí. Agora, depois de empresas listadas em bolsa, vem fundos soberanos. E depois de fundos soberanos, vem governos, né? Vão fazer as suas reservas, vão começar a pensar em fazer as suas reservas em Bitcoin. Agora, a gente já sabe que não tem uma Bitcoin para cada milionário no mundo, não é? São não sei quantos milhões de milionários aí.
São 46 milhões de milionários. São pessoas com mais de 1 milhão de dólares em ativos líquidos,
Noves
né? São
fora, vamos
pessoas
pegar
com super.
metade disso aí, que tal? Ainda assim não tem, são 18 milhões
Alô?
e meio de bitcoins. Oi?
Não, pode
São
falar, deu uma
18 milhões
picada.
e meio de bitcoin, e se você pegar metade dos milionários, não tem bitcoin para metade dos milionários do mundo. Ainda mais se um cara como Michael Saylor resolve. MicroStrategy, né, que é a empresa dele, é Micro alguma coisa, não me lembro exatamente. Mas enfim, ainda mais se um cara como esse resolve começar a comprar 50 mil bitcoins, ou sei lá quanto que ele comprou, né?
É, Fausto, eu queria explorar contigo, vamos voltar um pouco.
Eu não estou te ouvindo mais, Safirin.
E em muitos casos,
Safiri,
nem com S&P, né?
desculpe, infelizmente entrecortou. Você pode repetir, por favor, essa mensagem? Essa
Claro,
pergunta
claro.
sua?
Claro. Tem um fenômeno recente no mercado que é o aumento da correlação do Bitcoin com o ouro e também com o S&P, né? Isso se intensificou muito ao longo de 2020, principalmente no pós-pandemia. Queria que você comentasse um pouco disso e também se isso é uma correlação espúria ou se você vê de fato uma relação efetiva.
Bom, então a gente volta um pouquinho para trás no, naquela pergunta que você me fez sobre as similaridades entre a última tendência de alta e o que está acontecendo agora, só para dizer que eu acho que tem uma coisa muito importante acontecendo agora, que é uma possibilidade real em termos de análise técnica, que é a minha especialidade. De que Bitcoin estaria iniciando um processo de alta similar àqueles outros três processos que já aconteceram, sendo que o primeiro foi esse que eu já comentei, de 2010 até 2011. O segundo foi de 2011, quando os preços estavam lá perto de 2 a 5 dólares e subiram até 1.000 dólares. E o terceiro foi o processo em que ele sai de 200 dólares e vai para 20 mil dólares, né? Esse último foi 10 mil por cento de alta. Então, esses processos todos foram muito intensos, teve uma alta muito grande. O último que a gente sabe é esse justamente que culminou com o topo principal, que é 20, foi 20, em algumas exchanges foi próximo de 20 mil dólares. E então nós tivemos um processo de que usando os conceitos da teoria de Dow e de Elliott, a gente, depois dessa alta, nós tivemos um processo de correção, que é chamada onda corretiva, e esse processo já está durando quase 3 anos. E eu acho que agora, em termos de análise técnica, a gente está a um passo de poder. Dizer com certeza que esse processo de alta se iniciou, mas a gente já tem muitas evidências que ele já se iniciou. Então, só para contextualizar, se esse novo processo, que eu acho que já está começando, apenas repetir o último movimento de alta que aconteceu dessa última tendência, que eu falei que foi de 2015 até final de 2017. Então, só o último pedacinho dessa alta, nós estaríamos falando em Bitcoin na casa de 75 mil dólares, mais ou menos, tá? Agora, se ele for igual ao último movimento, quer dizer, lá de 2015 até 2017, nós estamos falando em Bitcoin na casa de 350 mil dólares aproximadamente. E se ele resolver copiar o penúltimo movimento, que foi de 2012 até 2013, nós estaremos vendo Bitcoin muito próximo de 1 milhão de dólares. Então, isso é só para contextualizar e mostrar essa possibilidade de alta que existe e que, em termos de análise técnica, quando você olha o gráfico, qualquer pessoa que veja esse gráfico, ele acho que facilmente concorda que essa possibilidade é real. Se vai acontecer ou não, outra questão, né? Eu acho que vai. Mas a pessoa constata que isso é perfeitamente razoável de acontecer. Por quê? Por conta da história regressa do Bitcoin, que já fez esses três movimentos de alta. Agora, com relação à correlação, é um fato que acontece nos mercados é o chamado flight for quality, né? Que a gente conhece bem de outras crises que aconteceram. Em que, quando aumenta o risco, quando aumenta a insegurança, quando os mercados de ações americanos, que são, e mais especificamente o S&P, que eu digo que é o cara que manda no mundo, porque para onde ele vai, o resto dos ativos do mundo vai atrás, né? Afinal, nós estamos falando das 500 maiores ações americanas. Então, quando acontece uma crise, um crash, uma queda muito violenta no S&P, os grandes capitais, nós estamos falando de grandes somas de dinheiro, de fundos de investimento, de fundos multimercados, de fundos soberanos, Então, esses grandes capitais saem dos ativos de risco, e aí você pode falar, por exemplo, que nessa classe estão ações de países emergentes, por exemplo, ouro, Bitcoin, que são ativos que são. Estão lá como reserva de valor, né? E até se a gente fala do ouro, né? Já vale a pena aqui a gente falar um pouquinho sobre a volatilidade, rapidinho sobre a volatilidade do ouro também, né? Se a gente for olhar o gráfico de longo prazo do ouro, nós vamos ver uma alta de 2000 até 2011 de. E nós estamos falando do ouro, né? 645%. Depois de 2011, o mercado cai 44% até final de 2015. Depois do final de 2015 para recente, ele subiu praticamente 97%, né? Então, veja que mesmo o ouro acaba tendo uma volatilidade muito grande, né? Mas voltando ao nosso assunto da correlação, e no final eu volto para essa volatilidade do ouro. Então, quando temos uma crise, as pessoas tendem a sair dos ativos de risco e ir para os portos seguros, vamos dizer assim, o porto seguro, que hoje a gente tem que pôr entre aspas, dos títulos do governo americano. E com isso, as moedas dos países emergentes acabam sofrendo, porque as pessoas têm que vender os seus investimentos nessas bolsas de valores e até em outros ativos também, nos mercados de países emergentes, e voltam para os Estados Unidos, e com isso eles têm que comprar dólar, eles liquidam os seus ativos nesses mercados de risco, as suas ações. E aí tem que comprar dólar. E essa compra que eles fazem, como é muito dinheiro, acaba fazendo a moeda, o dólar subir e a moeda do país desvalorizar. Muito bem. Então, isso a gente sabe que acontece ao ponto de nós termos visto nas duas últimas crises que nós tivemos, que foram uma recente agora do Covid e outra de 2008, nós termos visto isso acontecer. De uma maneira muito clara, e isso fez com que mesmo o ouro caísse, para que se tenha uma ideia, o ouro agora no Covid, na crise do Covid, ele teve uma queda inicialmente de, eu já estou medindo aqui, em março ele teve uma queda de, só um minutinho, o ouro teve uma queda de aproximadamente 14% em março agora. E depois dessa queda, ele, que havia caído então para 1.400, em torno de 1.450 dólares, depois do Covid, chegou a ter uma alta de 41%, aproximadamente, né? E agora está com 31% de alta, né? E no subprime, ele também. Quando deu o crash no subprime, que foi em meados de outubro de 2008, o ouro chegou a ter uma queda de aproximadamente 24%. Caiu 24% no subprime e logo depois ele partiu para uma alta de 170%. Ele sobe de 2008 até meados de 2011, esses 170%. Então, o que a gente sabe que acontece é que quando os fundos de investimento multimercado, os fundos de ações, começam a ter saques nas suas cotas, que é o que acontece quando o S&P começa a cair, ó, o S&P começa a cair, as pessoas conversam, hoje mais ainda por conta das redes sociais, e falam, olha, parece que a coisa ficou feia e vamos cair fora. Só que isso é um movimento de massa, né? Então, começa a haver saques nas cotas dos fundos, que a grande parte dos investidores não opera diretamente nas bolsas, eles operam junto a fundos de investimento, principalmente os grandes capitais, né? Que têm os seus escritórios de wealth dos bancos ou family offices. Então, eles operam em fundos de investimento, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o exemplo aí do Luiz Stolberg, que tem o Fundo Verde, que precisa até fechar, né? Porque os grandes capitais querem saber de investir no fundo de multimercado lá, do Fundo Verde, lá do Luiz Stolberg. E então, esse saque de cotas faz com que os administradores, os gestores dos fundos, tenham que arrumar caixa de alguma maneira para cumprir com esses saques de cotas, né? O cara troca a cota por dólares e o fundo tem que ter dólares para pagar para esses investidores que querem o seu dinheiro de volta. Isso faz com que eles corram atrás de dólares e, eventualmente, eles não têm esses dólares em caixa. Então, o que que eles fazem? Eles vendem o que tem mais liquidez. E o que tem liquidez? Petrobras, Vale, ou seja, as blue chips, as principais ações do mercado brasileiro, que é um mercado sofisticadíssimo, muito líquido, e outros mercados também, Nova Delhi na Índia, mercados na Rússia, Turquia, para todos esses países emergentes, eles vendem. E, eventualmente, essas pessoas têm uma parcela pequena, esses fundos multimercados têm uma parcela pequena de ouro. E por isso eles vendem o ouro. Inicialmente, então, o ouro tem uma pressão de venda muito grande por conta dessa necessidade de caixa, do tal do flight to quality, né? E também, né? E são as duas coisas juntas, né? É o flight for quality, que eles saem de ativos de risco e voltam para a segurança dos títulos do governo americano, e também por conta de precisarem de caixa para cumprir com as suas obrigações. E o que eu acho que aconteceu recentemente é que, por conta de nós estarmos com a crise muito fresquinha, porque antes da pandemia, a crise, a possibilidade do mercado cair muito, muito rápido, que é o que a gente chama de crash, ela estava dissolvida lá em 2008, né? Puxa, fazem 12 anos. Tem muita gente que está no mercado hoje que nunca viu uma coisa dessas acontecer. Está no mercado há 5 anos, 10 anos. Quem está no mercado há 10 anos nunca viu uma crise acontecer. Então aquilo estava meio diluído na memória das pessoas. Mas agora, com a crise do subprime, ficou claro que essa necessidade de caixa é um fato, né? Por quê? Porque houve uma queda muito forte. O Bitcoin caiu 50%, o ouro caiu um pouco menos, como eu já falei, foi 25%, né, aproximadamente, que caiu agora no na crise do Covid, mas o Bitcoin caiu 50%, né? Então, as pessoas começaram a perceber que sim, existe uma correlação, mas eu acho que eu falei besteira aqui. Na verdade, o ouro caiu
É o 14, né?
12%,
14 em março.
em março, agora, conferi aqui. Então, as pessoas perceberam que, se dá um crash no S&P, a chance do ouro e o Bitcoin caírem é grande. Agora, por outro lado, o que passou a acontecer agora, e acho que muito em função desse senhor, o seu Michael Saylor, que colocou 400, não é pouca coisa, né? É quase meio bilhão de dólares. O cara, a empresa dele, ele como CEO da empresa, colocou no Bitcoin. Então, o que se percebeu é que está havendo já um movimento de se usar o Bitcoin como hedge. Então, isso é só para dizer que eu acho que, se nós tivermos agora um novo crash do Bitcoin, e eu tenho dito que, perdão, do Bitcoin não, do S&P, da Bolsa Americana, eu tenho dito que esse crash pode acontecer por inúmeras razões, mas a principal razão é que estabeleceu-se a condição sine qua non para que haja uma queda muito rápida e muito grande do mercado de ações. E o que que é que isso que está estabelecido? Olha, ele está no nível histórico mais alto da história, né? A gente olha o gráfico do Dow Jones, você vê claramente, você vê o gráfico do S&P, e principalmente se você tirar a inflação desse gráfico, você vê claramente que ele está na estratosfera. É, não quer dizer que ele não possa subir mais, mas isso cria condições de eventualmente uma correção ser uma correção de 40, 35, 40, 50%, pelo simples fato de ele estar lá em cima. E como nós estamos chegando aí perto de momentos catalisadores, de potencial catalisador muito grande, que são a eleição americana e o resultado da eleição americana. Caso haja resultado, né, porque uma das possibilidades é que não haja resultado, né, que isso se arraste para a Suprema Corte e tudo mais. E também a possibilidade do que é hoje considerado como esquerda tomar o poder, quer dizer, tomar o poder não, ganhar o poder no, nos Estados Unidos, né? O Partido Democrata hoje é considerado. Acho que ele nunca o Partido Democrata foi visto como esquerda como ele está sendo visto hoje. Então, isso não é bom, quer dizer, não combina com ações em alta, pelo contrário, né? Mais governo, mais imposto e tudo mais, e também, quem sabe, a possibilidade de aumento de taxa de juros, né? Não combina muito bem com bolsa lá em cima, né? Então, eu acho que em função disso, Bitcoin e ouros passam novamente a serem vistos como reserva de valor e proteção contra a desvalorização da moeda. E acho que, quer dizer, isso por um lado. E por outro lado, a possibilidade de uma queda grande, de um crash no S&P, quer dizer, caso aconteça. Vai estar indicando nessa direção, vai estar indicando, no meu entender, né? Vai estar indicando na direção de que o dólar está também com possibilidade de se deteriorar. E, logicamente, em análise técnica, a gente tem também o gráfico para analisar, e aí a gente é mais injeção na veia, né? A gente tem o gráfico do o SDX, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Onde a gente vê que nós já temos indicações claras de baixa, porque havia uma reta de tendência de alta que vinha desde 2011, que estava mostrando uma tendência de alta desde 2011, e essa reta foi rompida. Isso é uma grande indicação de possível mudança de tendência, e hoje a análise que a gente faz em termos de análise técnica está apontando para baixo também, né? Então, isso é mais uma análise aí da minha área, análise técnica, que aponta na direção para uma deterioração do dólar. Então, eu acho que possivelmente a gente possa ter uma surpresa com uma possibilidade de uma queda grande do S&P e, ao mesmo tempo, uma alta grande do Bitcoin, que,
E do dólar, né?
tecnicamente, em termos da minha análise, tecnicamente, como eu disse, tá dando muita indicação de que está iniciando uma tendência de alta de longo prazo.
Maravilha, Fausto. Eu queria te agradecer pelo papo. A gente já estourou o tempo aqui. Com certeza a gente vai voltar a falar. Queria deixar o espaço aí para você deixar uma mensagem para quem acompanha o podcast.
Ok, eu que agradeço. Sempre um prazer conversar com você, Safiri. Foi um dos primeiros, das primeiras pessoas muito letradas aí no mundo das criptos que eu tive o prazer de conhecer logo lá para trás, né? E eu acho que a mensagem que eu deixo é que eu acho que quem administra uma carteira de investimentos hoje tem que pensar seriamente em não escutar aqui o Fausto Botelho, mas ir atrás dos vídeos desse senhor que eu falei, porque é muito interessante a gente ver o que uma pessoa que pôs 450 milhões de dólares em Bitcoin tem a dizer, os porquês, né? E ele é muito claro, né? É cristalino a exposição que ele faz de que se ele ficasse em dólar, ele iria estar perdendo coisa de 10%, nem lembro mais agora, mas é uma barbaridade que ele iria perder por ano. Então é isso, acho que tem que se pensar seriamente em colocar Bitcoin no portfólio, um pedaço do portfólio, pelo menos, e a. Finalmente, quem está no mercado de ações hoje, eu acho que tem que refletir que o risco que ele está correndo hoje, no meu entender, é infinitamente maior do que o risco médio que se corre por estar no mercado de ações ao longo da história toda do mercado de ações. Então, acho que o risco hoje é muito alto e para quem tem ações, por exemplo, e principalmente essas ações que subiram muito, né, e que por estarem muito alto, quer dizer, em níveis muito altos em relação a cotações que estavam no passado recente, passam a ter possibilidade de ter uma correção muito grande também, né? Então, essas pessoas que pensam em estar comprado em ações para o longo prazo devem rever, talvez pensar em rever essa posição e pensar em, no mínimo, colocar stops que protejam ordens para protegerem o seu patrimônio na possibilidade que eu esteja certo e que a gente possa ter aí um crash em breve do S&P. É isso aí, Safir. Muito obrigado, viu?
Maravilha. Eu que agradeço, Fausto. Então a gente volta semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.